no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayle. Esses são os destaques do dia. Covid-19 mostrou que investimentos em água e saneamento são essenciais. Ator Wagner Moura pede em vídeo ajuda da mídia contra trabalho forçado. Uma das medidas fundamentais no combate à Covid-19, a lavagem de mãos, é uma realidade distante para pelo menos 40% da população mundial. Esse é o grupo que não tem acesso a água e sabão. Uma realidade inaceitável para a ex-relatora especial da ONU sobre água e saneamento, Catarina de Albuquerque. Nessa entrevista à ONU News, ela afirmou que o acesso a esses serviços é uma questão principalmente de vontade política.
Isto é a altura de investir mais na água, de investir mais no saneamento, de investir mais na higiene, porque a água, o saneamento e a higiene vão diminuir a exposição das camadas mais pobres da população ao Covid e são a primeira linha de defesa que nós todos temos relativamente ao Covid. Por isso voltamos a uma questão sobre a qual eu me tenho batido muito, que é o tema da vontade política. Precisamos de chefes de Estado, de chefes de governo, que ponham a água, o saneamento e a higiene no topo das prioridades políticas para responder não só ao Covid, mas para qualquer outra futura pandemia.
Dentre as medidas de prevenção da Covid-19 estão lavagem de mãos, distanciamento social, aplicação de álcool em gel para a higiene na falta de água e o uso de máscaras de proteção quando requisitado. E a Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou um vídeo em inglês do ator Wagner Moura sobre o combate ao trabalho forçado em todo o mundo. Na gravação de 80 segundos, o embaixador da Boa Vontade da agência pede o apoio de jornalistas para denunciar a prática criminosa. Wagner Moura lembra que 25 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, são sujeitas a trabalho forçado e que a Covid-19 só veio a piorar esse quadro com o aumento do desemprego e da pobreza.
Nearly 25 million men, women and children are still in forced labor.
Ele conta que muitos homens, mulheres e crianças são traficados, mantidos em cativeiro e trabalham em condições análogas à escravidão. Uma em cada quatro pessoas nessas condições é criança. Esse é o segundo vídeo que Moura grava para a OIT desde abril, quando ele manifestou a preocupação com o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o mundo do trabalho, numa gravação em português.
Para muitos de nós é possível trabalhar desde nossas casas e muitos continuamos recebendo pelo nosso trabalho, mas para muitas pessoas isso não será possível. E eu estou falando dos trabalhadores mais vulneráveis, trabalhadores domésticos, trabalhadores migrantes, trabalhadores do setor informal. Haverá um aumento drástico da desigualdade no mundo.
O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, disse que a Covid-19 expôs de forma mais cruel as precariedades e injustiças extraordinárias do mundo do trabalho. Ryder afirma que centenas de milhares de postos de trabalho podem ser perdidos em todo o globo e pediu a cooperação internacional para evitar o pior. Um estudo da OIT e do Banco Interamericano de Desenvolvimento diz que a transição para uma economia de emissões zero poderá gerar até 15 milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe até 2030. E nesse cenário, o Brasil concentraria quase a metade dessas vagas, com cerca de 7 milhões e 100 mil empregos, seguido do México com 2 milhões e 100. Quem tem os detalhes é Ana Paula Loureiro.
A pesquisa revela que se os países da região adotarem políticas de emissões zero, poderão criar empregos dignos e construir um futuro mais sustentável e inclusivo para suas populações. O relatório também detalha o impacto de uma mudança para dietas mais saudáveis e sustentáveis, com menos consumo de carne e laticínios e mais adesão a alimentos derivados de plantas. Segundo a pesquisa, essa transformação pode criar empregos e reduzir o impacto negativo sobre a biodiversidade. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Segundo a OIT, o diálogo entre o setor privado, sindicatos e governos é essencial para elaborar estratégias de longo prazo no mundo do trabalho. E começou no sábado a Semana Mundial de Amamentação. A iniciativa quer aumentar a conscientização para a importância da prática na saúde de crianças e mães em todo o mundo. Esse ano o tema é apoiando a amamentação para um planeta mais saudável. Em 2018, a Assembleia Mundial da Saúde, a reunião anual dos países membros da OMS, adotou uma resolução aprovando a Semana Mundial como a melhor estratégia de promoção do aleitamento materno. A campanha global, que vai até 7 de agosto, é organizada pela Aliança Mundial para a Ação à Amamentação. A iniciativa também celebra a Declaração Innocenti, de 1990, adotada por governos, pela OMS, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e outras organizações para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. A OMS recomenda amamentar os bebês a partir da primeira hora do nascimento até os primeiros 6 meses de vida. Esse foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página na internet e nas nossas redes sociais. Música.